Capítulo 4 – A Sociedade Medieval. O Império Bizantino foi herança do Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. O auge do Império Bizantino se deu com o Imperador Justiniano. Após sua morte, o declínio foi inevitável. Essa época foi marcada por guerras contra povos bárbaros, corrupção e incompetência administrativa. O principal legado de Justiniano foi o seu Código de Leis, conhecido como Corpus Juris Civilis. Ele é a base do direito, com influência até hoje no mundo moderno. O império teve seu fim quando os turcos, em 1453, conseguiram romper as até então inexpugnáveis muralhas e derrubar o último imperador. A partir daí, Constantinopla passou a se chamar Istambul. O que é islamismo, islã e muçulmano? O islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé, no início do século VII d.C. O Islã é o conjunto dos povos de civilização islâmica, que professam o islamismo. O muçulmano é o seguidor da fé islâmica. Em árabe, Islã significa rendição ou submissão. A obrigação do muçulmano é seguir a vontade de Alá. Salam, em árabe, significa paz. Esse termo surgiu por meio da obra do fundador dessa religião, o profeta Maomé, que dedicou a vida à tentativa de promover a paz em sua Arábia natal. Todos os muçulmanos são árabes? Não. Há inúmeras distorções a respeito do Islã. O Oriente Médio reúne somente cerca de 18% da população muçulmana no mundo. Outros 30% de muçulmanos estão no subcontinente indiano. 20% localizam-se no norte da África, 17% no sudeste da Ásia e 10% na Rússia e na China. Há minoria muçulmanas em quase todas as partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. A maior comunidade islâmica do mundo vive na Indonésia. As raízes do islamismo vêm do profeta Abraão. O profeta Maomé, fundador do islamismo, seria descendente do primeiro filho de Abraão. Moisés e Jesus seriam descendentes do filho mais novo de Abraão. Abraão estabeleceu as bases do que hoje é a cidade de Meca. Os muçulmanos acreditam em um Deus diferente? Não, pois Alá é simplesmente a palavra árabe para Deus. É o mesmo Deus adorado pelos judeus, cristãos e muçulmanos. Uma pessoa se torna muçulmana quando proferir em árabe e diante de uma testemunha que não há divindade além de Deus. E Muhammad é o mensageiro de Deus. O processo de conversão é extremamente simples. A jornada para a prática completa da fé, contudo, é muito mais complexa. Uma minoria entre os cerca de 1,3 bilhão de praticantes da religião é adepta de interpretações radicais dos ensinamentos de Maomé. A Península Arábica fica entre a África e a Mesopotâmia, e a maior parte do seu território é coberta por desertos. Meca, a maior cidade árabe, é o local de peregrinação dos muçulmanos. Maomé, 570 a 632, conseguiu, por meio da sua pregação monoteísta, impor o culto a Alá. Ele era caravaneiro, portanto, profundo conhecedor da região. Ele enxergou no monoteísmo uma maneira de promover a unificação política. Enfrentou forte resistência. O processo de conversão dos árabes ao islamismo, que significa subordinação a Alá, foi conturbado. O fim do Império Romano do Ocidente significou para a Europa uma mudança radical em suas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais. Feudalismo. Os séculos IV, V e VI foram marcados pelas constantes invasões de povos bárbaros no Império Romano. O exército já não dava conta da segurança. A Idade Média é dividida em dois períodos. Alta Idade Média, século 5 a 10, que ficou marcada pela formação do feudalismo, e Baixa Idade Média, século 10 a 15, cujo principal acontecimento foi a degradação do feudalismo e o surgimento do capitalismo. As invasões bárbaras violentas provocaram a fuga da população das cidades. O campo era o único lugar seguro na Europa. A sociedade era essencialmente rural. Foi no feudalismo que surgiram os castelos. A maioria dos reinos bárbaros teve curta existência. O único que merece especial destaque é o reino dos francos. Eles se estabeleceram na Gália, atual França. Dinastia Merovingia. Os francos eram descendentes de Meroveu. Clóvis, que conseguiu promover a unificação dos francos, expandiu seus domínios territoriais e converteu-se ao cristianismo, obtendo dessa forma apoio da Igreja. Entretanto, ao longo do tempo, as constantes guerras e partilhas de herança levaram à divisão política do Reino Franco. Dinastia Carolíngia. Carlos Magno foi o fundador dessa dinastia. Com ele, o Reino Franco atingiu seu apogeu. Magno obteve importante apoio da Igreja. Mesmo analfabeto, Carlos Magno incentivou o resgate da cultura clássica e esse período ficou marcado como Renascença Carolíngia. O sistema feudal. Para escapar do caos que as guerras traziam, os mais pobres procuravam a proteção dos grandes proprietários de terra. Em troca dessa proteção, os primeiros servos eram obrigados a trabalhar nas terras dos segundos, senhores. Essa relação de mão de obra era chamada de servidão. A lealdade ao chefe era retribuída com a divisão dos saques de guerra, benefício e principalmente das terras. O feudalismo formou o sistema de suzerania e vassalagem. Esse sistema caracterizou-se como um regime de base econômica agrária fechada, com pouco comércio, de governo político descentralizado nas mãos da nobreza, de sociedade de castas ou estamentos, na qual o que prevalecia era a condição de nascimento do indivíduo. As obrigações dos servos para com seus senhores eram a corveia, a talha e as banalidades. O dízimo era pago à Igreja e correspondia a 10% de toda a produção dos servos. A mentalidade do homem medieval era impregnada dos valores do cristianismo. Aqueles que discordavam de seus dogmas eram considerados hereges e estavam sujeitos a severas penas impostas pelo Tribunal da Inquisição. O Papa possuía enorme poder nessa época. A Europa conheceu, a partir da Baixa Idade Média, um período de relativa paz. Novas técnicas agrícolas foram adotadas, o que gerou mais produtividade. A consequência disso tudo foi o aumento da população. O modelo feudal já não comportava mais o excedente populacional. Os servos viram-se obrigados a morar nas cidades, ou então tornavam-se ladrões das estradas. Os nobres, por não serem primogênitos, eram deserdados e perambulavam pela Europa. A Igreja Católica decide organizar expedições militares, conhecidas como cruzadas. Ao todo foram organizadas 8 cruzadas. Primeira cruzada, de caráter popular. Segunda cruzada, marcada pela tomada de Jerusalém pelos cruzados. Terceira cruzada, com a queda de Jerusalém. Quarta cruzada, que objetivava interesses comerciais de Veneza. Quinta cruzada, caracterizada pela derrota na conquista de Jerusalém. Sexta cruzada, marcada pela libertação de lugares santos. Sétima cruzada, com o cativeiro de Luís IX. E oitava cruzada, que ficou marcada pela morte de Luís IX. As cruzadas promoveram a entrada na Europa de produtos orientais. As antigas rotas marítimas do Mediterrâneo voltaram a ser operadas por comerciantes, principalmente italianos. O aumento das atividades comerciais atraiu para as cidades boa parte da população camponesa europeia. Surgiram pequenos núcleos comerciais chamados burgos. As consequências do aumento imediato do comércio nas cidades foram o aumento da circulação monetária, a reativação das antigas rotas comerciais, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, e o pagamento das obrigações servis em dinheiro. O século XIV foi marcado por crises de fome, guerra, epidemias e rebeliões contra a ordem feudal e católica. Declínio da produção agrícola. Deu-se pela ocupação de terras pouco férteis, pelo mau uso do solo e pela falta de técnicas agrícolas. O comércio nas cidades entrou em colapso e a fome espalhou-se. A peste negra. A população europeia virou vítima da grande epidemia de peste bubônica. Um terço da população morreu. Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. A região dos Flandres, hoje Bélgica, já era, na Baixa Idade Média, um importante centro de fabricação de lã. Inglaterra e França estavam em disputa pelo controle dessa região. Isso culminou numa guerra sem precedentes. Na Europa medieval, havia milhares de peregrinos. Até mesmo alguns nobres se transformaram em andarilhos. A cidade de Jerusalém era dominada pelos árabes muçulmanos que por muito tempo não impediram os peregrinos de visitar o túmulo do Filho de Deus. Os europeus organizaram exércitos que marcharam até o Oriente Médio para arrancar Jerusalém dos árabes muçulmanos. Essa foi uma verdadeira Guerra Santa. Essas expedições militares levaram o nome de cruzadas. O projeto cruzadista teve o apoio de muita gente, a começar pelo Papa. Um conjunto de fatores muito complexos deu origem a esse movimento, entre eles a crise do sistema feudal, a influência da Igreja e o espírito religioso do homem medieval, a inclinação dos nobres às atividades guerreiras e seu interesse pelas terras do Oriente, o predomínio do poder papal após inúmeras crises e o desejo de reconquistar a Igreja separada do Oriente. Os resultados das cruzadas foram a introdução na Europa do gosto pelos produtos orientais, liberdade a muitos servos feudais e desaparecimento de muitos nobres, o que favoreceu a ascensão dos reis europeus. Cisma do Ocidente. Foram conflitos históricos entre o papado e os imperadores, que colaboraram para o acirramento da crise do século XIV. Houve a transferência da sede do papado de Roma para o sul da França. No mesmo período, aumentaram as heresias. As revoltas camponesas. Ficaram marcadas pela exploração servil, baixa produtividade agrícola e manifestações contrárias à ordem feudal. Apoiados pela burguesia, os reis, antes meras peças políticas decorativas, aumentaram gradativamente seus poderes e incentivavam a busca de novos mercados por meio da navegação marítima. O capitalismo comercial passou a substituir o feudalismo.